Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito o deputado Cláudio Abrantes que faça a leitura do expediente se encontra sobre a mesa.
Expediente sobre a mesa, mensagem número 369/2012, de autoria do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal e dá outras providências. Mensagem 364/2012, Poder Executivo comunica sanção ao PL 577/2011. Mensagem 365/2012, Poder Executivo comunica sanção ao PL C30/2012. Mensagem 366/2012, Poder Executivo que comunica sanção ao PL C37/2012. Mensagem 367/2012, do Poder Executivo comunica veto parcial ao PL 808/2012. Mensagem número 370/2012 do Poder Executivo, que encaminha o projeto de lei que abre crédito suplementar e orçamentário anual do Distrito Federal, no valor de R$ 300.054.274. Mensagem número 368/2012, de autoria do Poder Executivo, que submete o nome do senhor Diógenes Mortari para ser conduzido ao cargo de diretor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, ADASA. Um projeto de lei de autoria do deputado Chico Vigilante, que dispõe sobre o direito de inclusão ao nome do cônjuge ou maior de 18 anos nas contas mensais de serviços essenciais do consumidor responsável pela unidade consumidora. Um requerimento do deputado Joy Vale, que requer informações ao Instituto Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, IBRAM. Um requerimento da Comissão de Transporte Público Coletivo do DF, requerendo informações ao Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal, DRDF. 6 requerimentos da deputada Eliana Pedrosa, solicitação de informações a diversos órgãos do Governo do Distrito Federal, um requerimento da deputada Eliana Pedrosa, pedindo a retirada de tramitação do projeto de lei 11.25/2012, mais um requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer a retirada de tramitação do projeto de lei 11.29/2012, um requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer a retirada do projeto de lei 11.16/2012, uma moção da deputada Eliana Pedrosa, uma moção da deputada Liliane Roriz, uma moção do deputado Ailton Gomes, uma moção do deputado Chico Vigilante, uma indicação da Comissão de Transporte Público Coletivo DF, 87 indicações do deputado Alair Francisco, 2 indicações do deputado Chico Vigilante, 7 indicações da deputada Eliana Pedrosa e 7 indicações da deputada Luzia de Paula. Um requerimento do doutor Michel. E mais a ata sucinta da 81ª sessão ordinária, ata sucinta da 82ª sessão ordinária, ata sucinta da 22ª sessão extraordinária. Senhor presidente, eu solicito a dispensa da leitura e a aprovação das referidas atas.
A cada questão de Vossa Excelência, dou por lida e aprovada as referidas atas. Dando início ao comunicado de líderes. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu passei a manhã de hoje, de 9 ao meio-dia, visitando o condomínio Sol Nascente, mais uma vez, e pude ver, deputado Vasni, o quanto que os governos anteriores e o quanto que a grilagem de terra fez mal ao Distrito Federal. Faz mal à população do Distrito Federal. Estava lá com o Major Carlone, que é ex-comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar e é o atual gerente de condomínios lá da Ceilândia. Uma pessoa competente, séria, que está tocando o trabalho lá dentro. E nós vimos uma situação e documentamos e estamos encaminhando para que o governo tome providências imediatas, porque, possivelmente, agora no período de chuvas, algumas casas serão levadas pela chuva. Porque os grileiros fizeram o seguinte, como não tinha limite e as pessoas no desespero de encontrar um lugar para morar, os grileiros foram grilando, abrindo as ruas, muitas vezes ruas em despenhadeiros, e lá embaixo fecha a rua, vende mais um lote, mura, e fica um verdadeiro dique de represamento de água, que certamente, quando aquele muro estourar, as famílias que estão ali embaixo vão embora junto. Nós já estamos tomando providência junto, a Defesa Civil, mapeando por completo aquela realidade para que não venha acontecer uma série de tragédias ali. Isso basicamente no trecho 3, porque o trecho 1 está bastante avançado o processo de regularização. Mas falta o trecho 2, falta o trecho 3. De lá nós fizemos um deslocamento para o pôr do sol, que a gente está com obras avançadas de asfaltamento, pavimentação, lá na região do Pôr do Sol. Então, é um trabalho que me dá prazer, deputado Vaznik, é você estar lá no meio do povo, buscando solução para o problema daquela população, vendo a carência efetiva daquela população e a necessidade do Estado chegar ali. Nós já estamos com a situação da energia quase que completamente regularizada, portanto, todas as ligações clandestinas que tinha nós já consertamos. Estamos viabilizando agora a questão da água e vamos entrar com saneamento à medida que vai chegando a regularização. Portanto, esse é um trabalho, também um trabalho parlamentar e, quem sabe, o mais importante, que é de você verificar a situação que a comunidade está vivendo e, a partir dali, você buscar solução para os problemas. Saindo de lá, eu estive agora há pouco numa audiência com o novo secretário da Fazenda, que é um trabalho que nós estamos fazendo, deputado Arlete, no sentido de implantar no Distrito Federal a substituição tributária. E é importante, deputada Luzia, dizer que quem não quer substituição tributária no Distrito Federal é exatamente os sonegadores. Deputado Cláudio Abrantes, sonegador, sabe, ele tem horticária quando ele ouve falar de substituição tributária, porque à medida que implantar a substituição tributária, a gente vai acabar com a sonegação no Distrito Federal. Eu senti uma disposição muito grande por parte do secretário, atual secretário de Fazenda do Distrito Federal, no sentido de implantarmos efetivamente o processo de substituição tributária. Eu estava lá numa reunião com o presidente e a diretoria do sindicato dos supermercados do Distrito Federal, que clama há anos pela substituição tributária. São Paulo já implantou a substituição tributária e aumentou para valer a questão da arrecadação. Minas Gerais, Belo Horizonte também já implantou a substituição tributária, eles tiveram um aumento muito grande na arrecadação tributária e nós queremos implantar aqui no Distrito Federal também. Para concluir, deputado Patrício, eu quero pegar mais um minuto para falar de um assunto, para mim, muito caro, deputado Vaznik, que é o ataque covarde feito pela revista Veja ao nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não pense a Veja que vai desconstituir o Lula perante a opinião pública com aquele tipo de ataque sorrateiro. Aquilo não é jornalismo. escrever uma matéria, se prestar a escrever uma matéria dizendo que fulano ouviu dizer que fulano disse e publica antes de sair a publicação, o próprio acusado de ter feito a publicação, que é o Marcos Valério, já disse que não disse. E eles não vêm a público para dizer que estavam mentindo. O importante nisso é que serviu para que a sociedade brasileira, de norte a sul do Brasil, se levantasse em defesa do presidente Lula. Porque o Brasil conhece o presidente Lula. As mulheres e os homens de bem, a juventude desse país, conhece o presidente Lula. Tanto é importante que isso esteja acontecendo no sentido da sociedade fazer esse enfrentamento. Ninguém vai destruir o legado Lula com mentiras. Ninguém vai jogar o presidente Lula na lama. Portanto, o presidente Lula tem a minha solidariedade, tem o meu apoio, tenho certeza que tem o apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores nessa casa, como tem o apoio de cada um dos militantes petistas de norte a sul, de leste a oeste desse país. Outro ponto importante também dentro disso aí foi o manifesto que vários intelectuais brasileiros estão assinando em apoio ao ex-ministro Zé Dirceu. Esse manifesto que é subscrito, dentre outras personalidades, pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Portanto, isso dá uma satisfação muito grande, saber que o Zé Dirceu não está sozinho. Saber que existem intelectuais, existem sindicalistas, existem homens e mulheres que não reconhecem no Zé Dirceu as acusações que estão sendo feitas a ele. Portanto, esse manifesto que está sendo apresentado para a sociedade brasileira, ele anima a gente de mostrar que a biografia de um homem como José Dirceu de Oliveira e Silva não pode ser jogado na lama da maneira que tentam jogar. Eu tenho cuidado de todo dia ligar para o Zé Dirceu, porque é nessas horas de dificuldade que a gente sabe efetivamente quem são nossos amigos. Portanto, como eu confio no Zé, tenho no Zé um dos maiores brasileiros, todos os dias eu faço uma ligação telefônica para saber como que ele está. E o espírito, o ânimo, a vontade de continuar defendendo o Brasil por parte do meu querido amigo, do meu companheiro Zé Dirceu, é muito grande. E vou continuar tendo esse gesto, deputado Vasni. Pode ser um gesto simples de fazer uma ligação, mas todo dia eu vou continuar ligando pela admiração, pelo respeito, pelo carinho que eu tenho por esse homem que ajudou efetivamente a mudar o destino do nosso Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Deputado Vasni de Rui, Vossa Excelência, quer fazer uso da palavra? A palavra, deputado Vasni de Rui.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, assessoria presente, imprensa. Senhor presidente, eu pedi a oportunidade de falar nessa tarde a todos os colegas parlamentares e a todos que têm oportunidade de me ouvir pelo microfone, que só fiz público, uma vez indagado pela imprensa, uma solicitação que há mais de 10 dias já tinha assessoria do governo nessa casa e depois de ter, na última segunda-feira, solicitado ao nosso colega Willemann que informasse ao governador a necessidade que tenho de ser substituído na liderança do governo. Senhor presidente, quero deixar absolutamente claro que eu fiz isso baseado nas condições de sobrecarga da minha saúde, que tem sido extremamente afetada. Isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, presidente, o senhor sabe, como presidente dessa casa, que uma atividade que foi desenvolvida ao longo de 1 ano e 9 meses, ela foi recorde do ponto de vista de apreciações de matérias do Executivo nessa casa. e sempre procurei tratar cada deputado com absoluto respeito e transparência e dar a devida valorização dentro dos limites que a liderança possui às iniciativas dos colegas parlamentares.
Eu peço a parte a Vossa Excelência, deputado Vazinha.
Pois não, deputado Chico Vigilante.
Meu a parte, enquanto liderado de Vossa Excelência aqui nessa casa, já que eu pertenço à bancada do governo, Vossa Excelência é o líder do governo, eu sou o líder do PT, e Vossa Excelência lidera a bancada do governo aqui nessa casa. Eu pedi essa parte, deputado Vazinha, para dizer do papel fundamental que Vossa Excelência jogou aqui nessa casa, no sentido de articular com muita paciência, com muito respeito a cada um dos parlamentares aqui dessa casa, a aprovação das matérias de interesse do governo. Eu sou testemunha e creio que todos aqui, o presidente Patrício, que presidiu todas as reuniões, da dedicação de Vossa Excelência, de cada instante que Vossa Excelência chegava ali com a sua paciência, que lhe é peculiar. Vossa Excelência é um homem evangélico, mas, na verdade, se postou como um monge, não é? Durante esse um ano e 9 meses, né, de liderança. Encaminhando todas as matérias do governo, digo a Vossa Excelência, e tenho que reconhecer, que se não fosse o seu jeito peculiar de tratar as coisas, dificilmente nós teríamos tido a aprovação em tempo recorde que nós tivemos de matérias fundamentais, como, por exemplo, o programa de saúde que nós aprovamos aqui nessa casa, logo no início, nos 3 primeiros meses de governo, aprovação do projeto do transporte público, né, que foi fundamental a participação de Vossa Excelência. Plano diretor. O plano diretor de transporte público. Agora, o PEDOT, né, que nós tivemos o orçamento do ano passado. Portanto, eu quero dizer aqui de público o reconhecimento do trabalho que Vossa Excelência fez, dizer da minha admiração pelo trabalho desenvolvido por Vossa Excelência e lamentar que Vossa Excelência esteja com alguns problemas de saúde, mas devo dizer que até também eu, que não ando muito bem da saúde também, dizer a Vossa Excelência que chega uma hora também que a gente tem que pensar um pouco na gente, não é? Até porque Vossa Excelência é um homem que tem uma família exemplar, uma família que precisa, desde a sua mãe, que eu aprendi a admirar muito, né? Quantos cafés, quantos almoços que nós tomamos lá na casa da sua, eu diria, santa mãe, né? Porque quantas vezes que nós estamos ali conversando, né, deputado Vazinha, articulando algumas coisas, e o entusiasmo que a sua mãe chega do hospital de base, ela que é uma colaboradora do hospital de base. Então, dá um orgulho e faz com que a gente aprenda com ela de que, mesmo sendo da fase dos mais vividos, né, assim, a juventude, né, que ela expressa no trabalho que ela faz, e Vossa Excelência segue o exemplo dela. Portanto, Vossa Excelência que pede para sair da liderança do governo, mas Vossa Excelência não vai sair da sua própria liderança, porque a liderança não é um fato natural, inerente às pessoas. E Vossa Excelência sempre será um grande líder aqui nessa casa. Eu sei do desejo de Vossa Excelência de disputar uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu quero de público assumir aqui com Vossa Excelência, que Vossa Excelência terá o meu voto aqui nessa casa.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante, pelas suas considerações, pela sua manifestação. Mas só um instantinho, deputada Arlete, eu só gostaria de, deputado Patrício, de concluir o meu raciocínio, que quando nós fizemos essa movimentação, o governador já tinha sido previamente informado pela assessoria, e, portanto, eu fiz consciente da responsabilidade, da minha lealdade ao governo. Em momento nenhum foi baseado em qualquer decisão que o governador tomou que me desagradasse. É claro que uma liderança, ela precisa estar empoderada de informações, de respaldo nas tratativas que são desenvolvidas nessa casa. E por isso que entendo que certas funções devem sofrer mudanças para poder qualificar, para poder aprimorar, E eu quero registrar de público aqui o meu mais profundo agradecimento a cada um dos colegas deputados. Naturalmente, o deputado Chico Vigilante, que ombreou comigo aqui, mas também a cada um dos colegas, deputado Rony, a própria deputada Eliana Pedrosa, que sendo oposição, né, ela teve uma atitude propositiva, deputado Israel, próprio deputado Ailton Gomes, enfim. E quero agradecer enormemente a minha bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, porque eles são os parceiros que mais têm paciência em ouvir as nossas angústias e dificuldades. Mas eu não posso sair dessa responsabilidade sem dizer, deputado Arlete, deputado Chico Vigilante, deputado Israel, que se os resultados obtidos se devem, sobretudo, à assessoria de uma equipe extraordinária que eu tenho no gabinete da liderança do governo. Eu gostaria de deixar a esses colegas todo o reconhecimento, toda a vitória obtida pelo mérito e pela desenvoltura, lealdade e compromisso com a coisa pública que esses colegas tiveram comigo, naturalmente, pela dedicação que eles têm com a coisa pública, que os fazem realmente uma diferença significativa. Sim, deputada Arlete Sampaio. Só um minuto, deputado Laira.
Deputado Vanir de Rori, eu estou aqui nessa casa pelo segundo mandato e posso dizer com muita tranquilidade que, do ponto de vista meramente parlamentar, é muito mais fácil ser deputada de oposição. Porque a gente vem, fala, faz críticas, etc., colabora quando precisa colaborar no ponto de vista de votar projetos importantes para a cidade, para o governo. Mas o fato de hoje nós sermos deputados da base aliada do governo, e, sobretudo, nós do PT, temos mais um compromisso maior ainda com este governo, isso torna o nosso mandato, o nosso exercício parlamentar, muito mais difícil. Nós vivemos momentos de tensão muito maiores nessa condição. E eu entendo o seu cansaço em ter já desempenhado essa função de líder do governo 1 ano e 9 meses, e entendo que, às vezes, até nós mesmos deixamos de estar atentos à necessidade de uma divisão de trabalho para que não sobrecarregue demais um determinado companheiro. A única coisa que eu gostaria de deixar claro aqui é que nós temos que, evidentemente, o governador haverá de escolher uma nova liderança de governo nessa casa, e nós todos temos que ajudá-lo, qualquer que seja a pessoa que vai assumir, porque é uma tarefa muito pesada, né? A gente sabe que, a despeito da gente ter aqui nessa casa uma base aliada ampla, nem sempre a gente os tem na hora de votação. Isso que é a verdade, né? A gente tem dificuldade, às vezes, de ter, como tivemos na semana passada, para votar um projeto de lei complementar. Tivemos que pedir a uma deputada da oposição que permanecesse em plenário para nós termos quórum regulamentar. Então, eu creio que, de fato, é uma tarefa difícil. Não é fácil e é desgastante. Eu entendo, então, o seu estado de ânimo nesse momento. Mas eu acho que, mais do que nunca, nós todos, da base aliada do governo, que temos compromisso com o resultado desse governo, temos que estar muito coesos e temos que estar claramente, ao invés de criarmos dificuldades entre nós, criarmos facilidades. Qualquer que seja o líder ou a líder, que sei lá quem for que vá assumir no seu lugar, temos que ter a clareza de criar um corpo de vice-líderes e distribuir funções, porque senão realmente fica muito pesado para cada um de nós. Então, eu quero dizer que o deputado Vasni orgulha a nossa bancada, fez um trabalho extremamente importante. Ele não estava aqui no ano passado, mas eu pude acompanhar a rapidez com que nós conseguíamos votar os projetos do Executivo aqui, está de parabéns por esse desempenho. Eu tenho certeza que vai continuar trabalhando bastante, como sempre trabalhou, para que a gente possa colaborar com a cidade e com o nosso governo nesse momento. Obrigado.
Muito obrigado, deputada Arlete. Sei da sinceridade das suas palavras, deputado Olair.
Deputado Vasninha, eu tenho conversado muito com os nossos pares. Eu nunca vi um parlamentar aqui deixar de exaltar a pessoa de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um líder nato, não é um líder de governo, é um líder de pessoas. E é muito lamentável, o governo perde muito com a sua saída da liderança. O governo perde porque o senhor é um articulador, além de um articulador, é um homem que transmite e tem o respeito da oposição e dos seus pares também como bloco de governo. Então, eu lamento muito a sua deixada de ser líder do governo nessa casa. Porque o senhor, com o seu jeito, com o seu respeito, o senhor vai aglutinando, vai fazendo a máquina, a vontade do executivo, sendo colocada sempre em primeiro lugar. Então, eu sei que Brasília, com a sua ausência da liderança do governo, eu sei que o executivo vai pisar no pé aqui um pouquinho, porque Vossa Excelência, de fato, fazia um grande trabalho junto com a sua equipe. Mas nós estamos aqui também para ajudar que as matérias importantes para o Distrito Federal sejam colocadas com rapidez e aprovadas com transparência. Mas eu lamento muito. Eu entendo a vontade de Vossa Excelência, que às vezes é melhor a gente reconstruir, repensar, refazer o seu trabalho como parlamentar. Porque eu sei também que a sua dedicação à liderança, muitos projetos que o senhor tinha vontade de fazer, de lei para avançar, de comunidade para participar, vai ficando para trás. E às vezes chegou o momento de o senhor fazer também, cuidar do seu mandato como deputado. Eu lamento muito, mas estou do seu lado. A decisão que Vossa Excelência tomou tem o meu apoio. Muito obrigado, deputado Vasconcelos.
Obrigado, deputado Olair. E acho que o deputado Olair registrou um ponto muito importante, que para mim é muito caro e eu agradeço muito. Eu tenho uma dívida com a base política com a qual nós articulamos nessa cidade, muito grande, e sinto que estou bastante devedor a eles e tenho sido bastante questionado pelas minhas ausências e pelas minhas necessidades de estar presente aqui nessa casa. Mas eu fiz isso em função do dever da coisa pública que a mim me é muito caro. Sim, deputada Celina, gostaria.
Deputado Vazni, eu acho que aqui está todo mundo falando como parlamentar da base, né? E Vossa Excelência me permite falar como deputada de oposição. Mas quero lhe falar também como irmã em Cristo, porque primeiro sei a decência de Vossa Excelência, o caráter que Vossa Excelência tem. E o que tudo, né, o que Vossa Excelência fez, os trilhos que Vossa Excelência galgou na sua vida pública. E eu sei o constrangimento que várias vezes Vossa Excelência passou durante esse 1 ano e 8 meses, 9 meses, que Vossa Excelência ficou aí na liderança. Até porque, senhor presidente e deputado Vasni, não é fácil lidar com tantas vaidades, com tantos parlamentares. Mas acho que Vossa Excelência sai da liderança com cabeça erguida, com o respeito de todos os parlamentares da base, mas com o respeito da oposição. Vossa Excelência tem o meu respeito, o meu apreço, até porque todas as vezes, deputado Vasni, que nós tivemos divergências, às vezes políticas, ideológicas, mas a nossa divergência nunca foi de caráter, da forma de condução, da forma de realmente manter a vida pública. Então, Vossa Excelência tem o meu apreço, tem o meu respeito, e quero falar que Vossa Excelência pode sair da liderança com a cabeça erguida. E fico, deputado Vasni, com certeza, na dúvida, porque substituí-lo será, com certeza, uma missão difícil ao governador.
Obrigado, deputada Celina. Quero, senhor presidente, já estou excedendo o meu prazo. Sim, deputado Charles.
Eu também gostaria de uma parte, deputado Vasni.
Deputado Vasni, eu fiquei um tanto assim, surpreso com pedido a saída de Vossa Excelência. Porque o senhor, assim, é uma questão dentro da casa, até suprapartidário. Até porque o senhor trata as coisas de forma absolutamente republicana. E para nós, é assim, é um orgulho ter o senhor como líder aqui de governo. Aqui a gente da base tem assim, uma segurança quando vê o senhor pautando alguns projetos, porque a gente sabe da segurança e que é um projeto, com certeza, pensando no bem da nossa população e da melhoria do governo do Distrito Federal. Então, quero parabenizar a sua gestão. Não sei se o senhor volta ainda, se aceita voltar, mas eu quero dizer que para nós foi uma surpresa e esperamos que o senhor seja bem feliz em tudo que o senhor atuar aqui dentro da Câmara e fora.
Muito obrigado, deputado Charles.
Eu gostaria de uma parte também,
deputado. Só um instantinho, deputado Israel, deputado Cláudio Abrantes.
O deputado Vasni, eu quero me somar aos pronunciamentos dos nossos pares nesta tarde, e quero também, pessoalmente, já tive a oportunidade de dizer isso várias vezes, fazer meu agradecimento aqui. Eu creio que, para principalmente deputados de primeiro mandato, como é o meu caso, onde a gente está precisando ter bons exemplos na vida pública e na vida parlamentar, a presença, a figura de Vossa Excelência à frente da liderança, foi extremamente importante até para a constituição das nossas relações aqui na Câmara Legislativa. Quero dizer, na minha opinião, que perde muito o governo do Distrito Federal com a saída de Vossa Excelência. Perde muito mesmo. Sei que será feito um esforço concentrado e que há pares, há pessoas, há deputados e deputadas que têm plena condição de substituí-lo. Mas, no trato, na conversa, no dia a dia, na competência, Vossa Excelência demonstrou essa qualidade que a gente já ouvia falar muitas vezes de quem convivia com o senhor. Mas o respeito, principalmente o respeito, a sinceridade que Vossa Excelência tem com todos os deputados é algo comovente. Ao mesmo tempo, sua generosidade em se doar, sua generosidade em partilhar os seus conhecimentos foi algo que sobressaiu aos olhos de todos. Então, é um lamento que a gente tem, mas a gente também tem que compreender o lado de Vossa Excelência, sobretudo no tocante à saúde. Mas quero dizer que admiradores, o senhor já tinha bastante, agora tem mais ainda, né? E espero, né, sinceramente, que os planos que Vossa Excelência tem, os desejos, sobretudo no tocante ao Tribunal de Contas, que, na minha opinião, seria extremamente merecido, né, sejam devidamente reconhecidos, e, de nossa parte, só pode contar também com um deputado amigo nesse sentido, porque entendemos que o senhor é um marco na vida pública, é um professor no parlamento e, acima de tudo, é um grande amigo de todos nós. Então, aqui nessa tarde, eu quero fazer, ao mesmo tempo, este lamento, mas um agradecimento por essa maneira, principalmente, que o senhor tem nos tratado, em especial a mim, que tenho a oportunidade de conviver tão próximo, tanto na Comissão de Economia, Orçamento e Finança, como também como seu liderado nesta casa.
Muito obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Para concluir aqui, o deputado Israel, nosso companheiro aqui, que tem toda essa juventude e energia aqui para nos ajudar.
Deputado Vasni, eu, como líder do bloco, gostaria de agradecê-lo por esse tempo de convivência no Colégio de Líderes, aprendendo muito com Vossa Excelência, um verdadeiro negociador, um homem correto, aplicado nas suas funções. E eu estou muito, muito abatido com a sua saída. Eu acredito que o senhor tenha os seus motivos. Acredito que o senhor terá sucesso, porque se o senhor deixa uma empreitada, é para buscar outra empreitada e ter sucesso. E o senhor já teve sucesso na liderança do governo. O senhor cumpriu toda a agenda da liderança com, com muito traquejo, muita maestria. O senhor conseguiu dialogar com os deputados da base, entender as divergências de cada um dos deputados. O senhor conseguiu conversar adequadamente com os deputados, com as deputadas de oposição. E isso é realmente uma demonstração de capacidade política. O senhor é um homem muito articulado. Parabéns, muito obrigado. Esse tempo de convivência para mim foi excelente, foi um grande aprendizado. Nosso bloco lamenta a sua saída, ao mesmo tempo em que entende que a sua permanência no cargo durante esse período foi de grande sucesso e de grande benefício para os brasileiros. Muito obrigado, deputado.
Muito obrigado, senhor presidente.
Deputado Vazio.
Desculpa, deputado Washington Mesquita. Por gentileza.
Fiz questão de descer várias escadas correndo, mesmo tendo a idade necessária para tal feito, a saúde, para aqui publicamente deixar registrado nos anais dessa casa o carinho e o respeito que eu tenho em Vossa Excelência. Eu, assim que cheguei à Câmara Legislativa, cheguei para um partido de oposição, já disse isso na residência oficial, não fiz parte desse projeto vencedor, não votei no governador Agnello, e tampouco pedi voto para ele, apesar de sempre o respeitar, admirar, e de sempre existir um carinho entre a gente, até porque o Agnello frequenta o movimento pentecostal, não é de hoje. Já é antes de ser governador de Brasília, já como deputado federal e ocupando outros cargos. Mas chegando aqui como PSDB, a primeira pessoa que me recebeu muito bem na Câmara, cordialmente, foi Vossa Excelência. Enquanto estive como PSDB, dentro de uma oposição responsável, e assim também é, as nossas amigas aqui, Eliana, Celina e Liane, fazem essa oposição responsável. A gente tem que reconhecer e tecer esse louvor às nobres parlamentares. Todos os votos que eu dei para o governo, para o bem de Brasília, para o desenvolvimento de Brasília, foi através de Vossa Excelência. Da maneira que Vossa Excelência dirigiu a minha pessoa, colocando as propostas, firmando e fazendo entendimentos. Logo depois, tive a oportunidade de partir para uma nova proposta, que é o PSD, e assim a gente firmou definitivamente o nosso apoio, a base de apoio do governo. E quantas demandas que eu levei ao seu gabinete, que o senhor resolveu para mim como parlamentar, sem nenhuma justificativa, mesmo tendo uma agenda lotada, apertada, como líder do governo, você me recebeu todo carinho e respeito, ainda no dia de hoje, eu não podendo estar presente naquela reunião, foi lá minha chefe de gabinete, o senhor, de uma forma fidalga, de uma forma com muita inteligência, sabedoria, mas também essa elegância, simplicidade, tem nos atendido. Eu sou católico de formação, o senhor sabe disso. Isso é evangelho de formação. Posso aqui afirmar também que em poucas vezes me senti tão amado e respeitado por um evangelho como o senhor. Isso nos faz crescer na fé, nos faz crescer na nossa doutrina, até porque a gente trabalha pela unidade dos cristãos, e religião nunca foi para separar ninguém. Quando eu li essa notícia, digo profundamente, fiquei triste. Não é motivo de alegria nem para mim, nem para todos os nobres pares dessa casa. Mas eu sei que Vossa Excelência passa por um momento de tratamento, sei que Vossa Excelência tem as suas necessidades. Eu também sei compreender e sei da grandeza de Vossa Excelência, não só como parlamentar, como líder. Posso reconhecer que o governo perde muito, perde. Sei que tem excelentes quadros que pode assumir, que vão, pode, tem a capacidade de assumir essa função? Tem. Mas o senhor conquistou os 23 parlamentares dessa casa. Então, eu fiz questão de descer correndo para reiterar que o meu carinho, o meu apreço e a admiração e o respeito que eu terei por Vossa Excelência, quer estando como parlamentar ou em qualquer outra função pública, ou então cuidando da sua vida pessoal. Tenho o meu carinho, as portas do Gabinete 3 da Câmara Legislativa pertencem a Vossa Excelência, quantas vezes quiser e o quanto necessitar. E achar que enquanto Vossa Excelência achar que o Washington Mesquita pode ser para o seu mandato, para a sua vida particular, para a sua vida cristã, para que Deus, num dia que lhe chamar, eu espero que não demore muito tempo, se eu possa entrar no céu, né? É o objetivo de todos nós, mas eu estarei do seu lado. Só queria aqui publicamente agradecer pelo seu carinho, pela sua atenção e pelo respeito que o senhor sempre teve com a minha pessoa e com o meu gabinete.
Muito obrigado ao senhor e à sua equipe, que sempre tivemos uma excelente relação. Deputado Wellington.
Deputado Vazir, eu também tenho a obrigação, de consciência, agradecer por tudo que o senhor tem feito, não só a minha categoria, mas a mim mesmo como parlamentar. Já lhe disse isso algumas vezes e faço questão de dizer publicamente. O senhor, para mim, é um grande referencial político. É, me espelho no senhor porque realmente é alguém que tem muito o que ensinar. Então, gostaria de lhe parabenizar como líder do governo durante todo esse tempo, pela sua habilidade, pelo seu poder de articulação. Não tenha dúvida que não só o governo, mas nós, deputados, perdemos muito com a sua saída. Mas nós respeitamos a sua vontade, justamente por lhe admirar, por gostar muito do senhor, né, por ter um carinho especial. Agora, pode ter certeza, em tudo que o senhor for, né, o senhor terá o meu apoio, enquanto parlamentar, enquanto amigo, porque o senhor merece muito mais. O senhor é uma pessoa que nasceu para fazer o bem e faz isso na prática, sem precisar fazer discurso. Então, está de parabéns por tudo que o senhor fez. Muito obrigado, em meu nome, né, em nome, né, da minha categoria, que mesmo independente se eu estar no mandato ou não, o senhor sempre esteve ao lado dos servidores públicos e isso nos enche de orgulho. Então, o senhor é um homem que nasceu para ser homem público e faz isso, né, de uma forma muito zelosa. Então, parabéns, conte sempre com o nosso apoio. Muito obrigado por tudo que o senhor fez por nós e pela sociedade de Brasília.
Muito obrigado, deputado Wellington. Seu presidente, só um deputado rápido Vazio, registro uma parte. Ainda. Eu só, deputado Michel, doutor Michel, eu só quero dizer que enquanto o governo não tiver designado um novo substituto, nós estaremos ainda respondendo para não sofrer interrupções. E nossa atitude, eu quero deixar muito bem claro para os colegas, em momento nenhum foi em função das tratativas e os encaminhamentos que o governador entendeu acerca do Tribunal de Contas. Então, isso não está tudo... As pessoas podem até achar que seja este o parâmetro, mas em momento nenhum foi este o parâmetro que me baseou, e eu acho que pela minha trajetória seria um desrespeito pelo compromisso que eu tenho com a coisa pública. Eu não seria tão leviano e tão pequeno para submeter o interesse público a uma insatisfação pessoal. De forma alguma, entendo as razões, estarei defendendo este governo, qual tenho trabalhado para que ele dê certo. Deputado doutor Michel, e aí eu...
Queria uma parte para cumprimentar, sim, deputado, Vossa Excelência. Tentei fazer igual o deputado Austin, mas não dei conta de descer correndo pelas escadas, tive que esperar o elevador. Mas desci pelo elevador para vir aqui cumprimentar a Vossa Excelência, mas dizer qualquer coisa depois de tantos discursos como esse é redundância. Mas vim aqui para cumprimentá-lo e dizer para o senhor que é uma grande perda para nós parlamentares ao perder o senhor como nosso líder. Mas tem uma frase que diz o seguinte: ao perder o senhor, perdemos nós. Ao perder nós, perdemos o senhor. Pode ter certeza que o governo está perdendo muito, porque o senhor é um grande líder. E se eu fosse o governo, eu repensava duas vezes e não deixaria o senhor sair. Pena que eu não sou governador, porque se fosse, o senhor não sairia, não. Porque líder que nem o senhor é difícil encontrar outro. Não desfazendo do outro que poderá vir a ser o líder do governo. Mas tenho um carinho muito especial pelo senhor. Muitas vezes podemos divergir, porque se não divergíssemos, não seria Vazni e Michel. Seríamos ou só Vazni ou só Michel. E a divergência faz bem. E o senhor, por muitas vezes, já falou. Quero parabenizar o senhor na condução que o senhor sempre teve a essa casa, na atrativa dos trabalhos aqui realizados. O senhor sempre foi coerente com aquilo que o senhor sempre fez aqui. Então, eu não poderia aqui deixar de copiar muitas coisas do senhor, porque nada se cria, tudo se copia, principalmente as coisas boas. E a gente que é de primeiro mandato, ainda inexperiente, só pode vir aqui aprender com o senhor, e eu aprendi muito. E se o senhor me perdoe, eu muitas vezes tenho plagiado com o senhor na calma, na transparência, na tranquilidade, porque a gente muitas vezes é impetuoso, e vendo o senhor com essa calmaria, com essa tranquilidade, a gente consegue fazer um trabalho que é aquele desejado pela comunidade. E a gente fica muito triste quando vê o senhor largando a liderança do governo, né, e não tem nem palavras para dizer. Só quero dizer que fiquei muito satisfeito de ter o senhor como nosso líder. Muito obrigado, que Deus abençoe o senhor e que o senhor continue aqui conosco aqui por muitos e muitos mandatos, mesmo que eu não esteja aqui, aonde quer que eu esteja, estarei vibrando pelo senhor. Pode ter certeza, e a gente está torcendo para que dê certo. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Michel. E
deputado Vazio,
o senhor é uma das grandes e boas revelações dessa casa. Todos nós temos clareza do seu compromisso, não apenas com o segmento, mas, sobretudo, com o Sobradinho. E o senhor tem sido uma surpresa muito positiva para todos nós. E nós aqui podemos, juntos, ajudar a construir novos momentos para a nossa cidade.
Deputado Vazio, uma parte para a gente se ler.
Pois não, eu também. Presidente.
Bom, na verdade, deputado Vazio, eu queria acompanhar todos os parlamentares. Eu que fui defensor para que Vossa Excelência assumisse a liderança do governo, quando da montagem do governo, do início da legislatura, junto ao governador Agnello Queiroz e, na época, então, o secretário de governo, deputado Paulo Tadeu. Nós temos aqui que reconhecer o trabalho que Vossa Excelência fez à frente da liderança do governo, projetos que tramitaram pela Câmara Legislativa durante 15, 20 anos e não tinham sido aprovados. Vossa Excelência, como liderança do governo, conseguiu aglutinar não só os deputados da base do governo, mas também da oposição. Nós tivemos a maioria dos projetos aqui aprovados por unanimidade dos parlamentares. Inclusive, é bom lembrar, não só o conjunto dos parlamentares, a imprensa e a sociedade também, o trabalho que foi feito nas comissões, não só aqui no plenário, no momento de votação, das discussões aqui, mas Vossa Excelência tratou com os parlamentares, discutiu com os parlamentares em todas as comissões. Todos os projetos do governo vieram para cá. Vossa Excelência respeitou o trâmite dessa legislatura, dos projetos terem a tramitação concluída, e os projetos foram emendados por parlamentares, alguns projetos tiveram substitutivo apresentado e os projetos foram feitos com a participação de todos os parlamentares dessa casa e saiu, na verdade, atendendo não só os interesses do governo, os interesses parlamentares, mas principalmente os interesses da sociedade. E o trabalho feito por Vossa Excelência não fica registrado somente aqui no plenário da Câmara. Hoje é um resultado que nós vivenciamos na cidade. O cidadão vivencia isso hoje. Nós temos hoje as UPAs que estão sendo inauguradas pelo governo, 3 UPAs já foram inauguradas, a quarta vai ser inaugurada na sexta-feira às 9 horas da manhã no Núcleo Bandeirante. Vossa Excelência participou no último sábado da inauguração da clínica de atendimento à família, da unidade, lá de Samambaia, que é a terceira inclusive de Samambaia, a contratação de quase 6 mil servidores da área da saúde, que também foi fruto da aprovação do pacote da saúde aqui na Câmara Legislativa, quando as comissões nem tinham sido ainda constituídas, e isso é fruto da articulação de Vossa Excelência. O plano de transporte urbano do Distrito Federal, que há 15 anos tramitava na Câmara Legislativa e que nunca Brasília tinha tido um plano como esse, foi aprovado pela liderança de Vossa Excelência, foi sancionado pelo governo, e o Distrito Federal conseguiu 2 bilhões e 400 milhões para melhorar o transporte público do Distrito Federal, do Pacto da Mobilidade, do governo da presidente Dilma, e 7 bilhões de recursos vindos de empréstimos internacionais. E esse resultado já é visto hoje pela sociedade, seja com o VLP concluindo ali no Gama, onde as obras estão bem adiantadas, já com 3 estações sendo levantadas, próximo ao Catetim, inclusive a terceira. Quem passa pela BR-040 já começa a ver também as obras do VLP. Ali próximo ao aeroporto também, a estação já está também na fase de construção, a fase de terraplanagem. E daqui a 60 dias nós vamos ter também, na região norte, Sobradinho e Planaltina, nos condomínios de lá, o resultado do trabalho de Vossa Excelência, que garantiu que esse projeto fosse aprovado e os recursos do governo federal pudessem ser investidos para melhorar a vida do cidadão. Temos outros exemplos também. Vossa Excelência foi testemunha aqui, quando nós ficamos até a madrugada, no ano passado, no final do ano legislativo, com a aprovação do projeto da Terra Cap, onde nós pudemos reformular o estatuto da empresa, que pôde permitir, inclusive, investimento na área social para beneficiar a população do Distrito Federal. E a Terra Cap deixar de ser apenas uma empresa do ramo imobiliário. Então, hoje, a sociedade de Brasília vê não só o trabalho de Vossa Excelência como líder, mas hoje ela tem um atendimento na saúde, na educação, na segurança, na geração de emprego, nas micro e pequenas empresas. Deputada Arlete Sampaio, que foi secretária da Sedeste, no projeto de regratificação da pobreza, foi aprovado nesta casa, inclusive, todos os secretários que vieram a Vossa Excelência solicitar alguma coisa, todos os administradores tiveram os atendimentos aqui por parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência que atendeu todos com igualdade, com muita humildade, inclusive as deputadas da oposição, que foram respeitadas por Vossa Excelência, seja nas comissões ou aqui mesmo em plenário. Então, é preciso que os parlamentares reconheçam o trabalho que Vossa Excelência fez, é preciso que a gente reconheça, que o governo reconheça. O governo agora perde com a saída de Vossa Excelência, vai ter que achar um líder aqui dentro da bancada da base do governo, para que possa assumir as tarefas que Vossa Excelência desempenhou, com todo louvor, com toda credibilidade, com todo empenho, como fez durante 1 ano e 9 meses, mas é claro que Vossa Excelência vai deixar saudade, mas fica registrado, e eu tenho certeza que a sociedade de Brasília vai reconhecer e vai retribuir a Vossa Excelência pelo trabalho que Vossa Excelência fez, não só pela vida que tem na vida pública, como deputado estadual, deputado federal, secretário de Fazenda que foi na época do governo do PT, do ex-governador Cristóvão Buarque, e Vossa Excelência tem uma conduta ilibada. Não existe uma única denúncia, uma única mácula na vida de Vossa Excelência como servidor público, como parlamentar, homem na vida pública. Nós que somos tão desgastados como parlamentares quando assumimos a vida pública. Então, Vossa Excelência é um exemplo a ser seguido, não só como líder, mas também como parlamentar e como agente público. Então, fica aqui o meu respeito à Vossa Excelência e deixo aqui minhas honras à Vossa Excelência pelo trabalho que Vossa Excelência fez como líder do governo.
Muito obrigado, deputado Patrício, pelas suas considerações e a sua amizade a esse companheiro. Sim, deputada Eliana Pedro.
Deputado Vasni, eu também gostaria de registrar, e aí eu espero que um elogio da opositora, da oposição, não seja visto assim, pelo governo como algum sinal de que o seu trabalho como líder tenha, de alguma maneira, deixado a desejar, né? Mas eu quero ressaltar aqui o seu espírito republicano, o seu conhecimento, a sua fineza, o seu trato, e eu sou testemunha que algumas vezes nós não tivemos assim, o mesmo pensamento, não comungamos, às vezes, da mesma interpretação, né, dos projetos que tramitaram aqui na casa, mas eu tenho que reconhecer que nessa minha vida, nessa minha pequena vida, assim, nessa vida curta de política, que são 9 anos, né, o senhor foi o líder que realmente assim, me marcou mais, né, pelo seu posicionamento, pela sua postura, pelo seu conhecimento, pelo alto nível do diálogo. Então, fica aqui o reconhecimento, eu acho que não só meu, mas eu acho que todos os outros colegas do PSD já se manifestaram, uma posição da própria bancada do PSD, e que eu espero que essa despedida seja para ir para o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Mas eu fui pega aqui de surpresa, mas dizer que o senhor merece todos os caminhos que o senhor tenha e que sejam possíveis serem escolhidos pela sua competência, pela sua seriedade, e por esse trabalho republicano. Muito obrigada.
Senhor presidente, são essas as considerações. Quero, portanto, deixar aqui consignado os meus mais absoluto reconhecimento e agradecimento de cada um dos colegas deputados, inclusive os que não puderam passar aqui pela sessão, como também aos nossos presidentes de comissão, né? Deputado Rony, um deputado muito gigantesco na sua atitude, no trato das matérias que tramita na comissão que preside, o deputado Chico Leite também, parceiro de todos os momentos, o meu presidente da minha comissão, deputada Gaciel Maia, que foi sempre parceiro, né, gigantesco, deputada Liliane Roriz, que nas matérias que passam originalmente por lá, de iniciativa do Poder Executivo, a sua atitude honrou, dignificou o tratamento dos projetos, e também o nosso presidente Washington Mesquita, que teve um desempenho extraordinário, sobretudo no projeto da gestão democrática e em outros de menor alcance, mas que foram relevantes. Quero aqui deixar, portanto, os meus mais profundos agradecimentos e reconhecimento de dedicação à coisa pública. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Vasni de Ruri. Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputada Helena Pedrosa, Vossa Excelência com a palavra.
Senhor presidente, prezados colegas, o pessoal aí que, do sistema socioeducativo que está nas galerias, vocês têm as reivindicações de vocês, tenho certeza que essas reivindicações devem ser justas, nós estamos aqui para ouvir, coloco o meu gabinete à disposição para recepcionar o pedido de vocês também, para que a gente possa se inteirar. Fui secretária de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda e pude acompanhar o quão importante esse trabalho que vocês fazem, né? Na época fizemos um concurso que muitos que passaram foram para o sistema socioeducativo. Então, dizer que essa casa tem que estar absolutamente comprometida com essa causa, porque nós queremos essa possibilidade de ver as nossas crianças, os nossos jovens ressocializados, né? Prontos para uma nova vida cidadã. E vocês é que têm um condão de poder ajudá-los neste caminho, né? Senhor presidente, eu venho aqui hoje com um pedido. O primeiro pedido, eu tive a oportunidade até de estar ao seu lado, aliás, dois pedidos, estava do seu lado e o senhor já aqueceu com os dois pedidos. Um deles é também falando para os demais parlamentares que nós não estamos fazendo uma agenda positiva com relação aos projetos de parlamentares, né? Eu não sei, se todos estão convictos que apenas o trabalho de fiscalização, de monitoramento e de intercessão da comunidade junto ao governo é suficiente e se realmente essa parte da legislação está ficando por um segundo plano nosso, né? Então, eu estou conclamando todos os pares para que, na próxima reunião de líderes, né, e também aqui no plenário, nós possamos estar votando projetos de parlamentares. Tem projetos importantes, todos os parlamentares aqui têm projetos, dentro da sua área de atuação, que são relevantes, né? Então, eu acho importante que nós possamos retomar também a agenda de votação de projetos parlamentares. E também eu entrei com um requerimento e prontamente atendido, e quero agradecer ao presidente, que é de colocar em votação um projeto da deputada Jaqueline Roriz, que já tramitou em todas as comissões, e como ela não estava aqui, o projeto estava, de certa maneira, adormecido, mas que classifica a visão monocular como deficiência visual no âmbito do Distrito Federal. Então, eu penso que todos nós temos assim, o compromisso e o comprometimento, pelo menos eu tenho visto em todas as ações, em todas as nossas falas, e nós realmente tornarmos o Distrito Federal referência para o Brasil, quiçá para o mundo, em relação às pessoas com deficiência. Então, eu acho que é uma dívida da nossa legislação, que agora pode ser corrigida, de classificar também a visão monocular como deficiência visual no âmbito do Distrito Federal. E, por fim, um último assunto, eu trouxe aqui, numa outra fala, no dia 15 de agosto, relatando que a Secretaria de Saúde estava com uma compra de vacinas, né? Com relação ao HIV, e que ela estaria comprando, por dispensa de licitação, uma vacina com um espectro menor de atuação e pagando mais caro. Até na época, a deputada Arlete Sampaio, na mesma hora, fez uma ligação e ela nos relatou aqui, no mesmo dia, logo a seguir a minha fala, que o governador Agnello havia suspendido essa compra porque receberia do Ministério da Saúde. Qual não foi a minha surpresa ao ver publicada agora essa semana uma compra de 13 milhões de reais, exatamente da forma como eu trouxe as informações aqui no plenário, deputada Arlete. Então, é surpreendente que até o governador possa ter dado essa ordem e essa ordem ter sido descumprida no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Eu lamento muito que nós tenhamos comprado uma vacina com espectro menor de atuação e com um preço muito maior e ainda dispensando a licitação, né? E venho chamar a atenção que realmente nós temos na Secretaria de Saúde compras elevadas, deputado Osto, de medicamentos, de insumos, né, cada vez mais elevada, mas a maior parte delas com dispensa de licitação, e que aqueles medicamentos que são essenciais ou aqueles que poderiam ter um espectro maior de ação não está sendo ofertado dentro da rede pública do Distrito Federal. Temos muitos problemas ainda e deixo aí esse destaque inclusive levando depois ao conhecimento à Comissão de Educação e Saúde. São essas as considerações que eu gostaria de fazer na data de hoje e agradeço a oportunidade.
Obrigado, deputada Eliana. Deputado Wellington, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, Vossa Excelência com a palavra, 5 minutos.
Obrigado, presidente. Quero primeiro que saudar todos os servidores da carreira de atividade socioeducativa, verdadeiros heróis e heroínas, pelo trabalho desempenhado. Bom, presidente, hoje eu vou até me ater à condição, eu diria, desumana que essas pessoas que hoje estão aqui estão vivendo e trabalhando. Nós temos visto ultimamente episódios que saltam os olhos na capital da República. E o mais grave é que aparentemente não há solução. É claro que se tem, mas temos que tratar isso com muita seriedade e com muita responsabilidade. Semana passada teve um menor arrebatado. E a nossa sorte é que esse menor foi arrebatado para que fosse solto. Porque se tivesse para ser morto, seria morto ele e os agentes. Morreria todo mundo. E é necessário que a gente comece a pensar isso de uma forma responsável. Responsável. É inconcebível a forma como essa carreira está sendo tratada. Só para vocês terem ideia, os nobres pares, companheiros que hoje eu venho para pedir apoio para uma importante carreira como essa, sensível, que cuida de vidas humanas e vidas humanas de menores, e todo mundo sabe qual é a repercussão disso, para que a gente vire os olhos para essas pessoas, para esses profissionais. Mas não existe sequer uma política de valorização séria. Conversava há pouco com o Valdemar, presidente do sindicato, parabenizo aí o sindicato pela luta, pela forma honrosa como tem travado as dificuldades que enfrentam, mas nos últimos 3 anos entraram 700 servidores. Mais de 200 já foram embora. E foram embora por quê? Porque não há uma política de valorização. Será que hoje vale a pena? Se não fosse o grau de compromisso dessas pessoas com a categoria e com a atividade que desempenham, com certeza absoluta, todos já teriam ido embora e deixado os centros aí, a Deus dará. Então, eu queria aqui pedir aos nobres... Pois não, deputada? Deputada Arlete Sampaio?
Deputado Wellington, quero também cumprimentar todos os presentes aqui na galeria que atuam no sistema socioeducativo. É um trabalho extremamente relevante, difícil, e eu tenho certeza que esta casa recepcionará sempre, de maneira muito tranquila, as demandas que vêm desse segmento. Mas também dizer que fico contente de ter visto no Diário Oficial do Distrito Federal a constituição de uma comissão paritária feita pela secretária Rejane Pitanga com o objetivo de debater com os servidores as condições de trabalho dessa categoria. Essa comissão terá 10 dias para encerrar o seu trabalho e eu tenho certeza que dela poderão advir recomendações, sugestões, decisões que sejam importantes para o desempenho da maneira mais adequada possível da equipe da Secretaria da Criança. E, por último, dizer que o governador Agnello, sensível às demandas da Secretaria, às dificuldades enfrentadas, como todos nós tivemos informação pela imprensa do que tem acontecido no sistema socioeducativo, determinou a contratação de mais de 200 servidores para a Secretaria da Criança. Isso é muito importante para que essa turma possa se somar àqueles que já estão no sentido de dar as melhores condições de trabalho possíveis para que a gente faça, de fato, desse sistema um sistema de reconstrução dos vínculos dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens com a sociedade. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, deputada. E é inegável que no nosso governo passos importantes têm sido dados. A secretária Regiane foi extremamente feliz com medidas como essa. A contratação de 200 servidores também é muito importante. Mas o que eu acho que a gente precisa é ir um pouco além, ser um pouco mais ousado. E que, de fato, haja uma valorização do servidor. Esses servidores merecem, né, serem, de fato, reconhecidos, eles já são. O que eles precisam agora é serem valorizados pelo excelente trabalho que desempenham. E é um trabalho, não é de proteção à própria vida, mas de proteção à vida desses menores. Então, hoje, eles colocam em risco a própria vida em defesa dessas crianças. E o mais grave de tudo isso, que eles não têm sequer um instrumento de defesa. Então, nós precisamos pensar isso com muita responsabilidade. Nós temos que modificar o foco, ver se é o Estatuto da Criança e do Adolescente que é inaplicável. Enfim, a gente tem que achar meios. Mas como são meios que demoram para serem resolvidos, para serem encontrados, é importante, então, que no mínimo aquelas medidas que podem ser efetivadas imediatamente, que sejam feitas. Então, vamos estimular esse profissional, vamos dar condições de trabalho, porque hoje eles não têm condição de trabalho. Hoje, qualquer um que quiser entrar, né, num centro desse para arrebatar um menor, vai entrar e vai sair, porque essas pessoas não têm meio de contenção. E não se prega aqui que eles têm um meio de agressividade, não é nada disso, e muito menos de ataque. Agora, de defesa e de contenção, nós temos que pensar. Hoje, e aí eu posso dizer um pouquinho de experiência que temos, eu, Michel, Cláudia Abrantes, Patrício, presidente Patrício, somos policiais. O policial tem como defender o preso maior, tem meios para fazer isso. Se for tentar entrar na Papuda hoje, duvido que entre. Lá de metralhadora, bazuca, tem tudo. Agora, entra lá no CAJ agora. Vamos ver o que esses menores, o que eles têm de defesa. Então, vamos tratar isso com responsabilidade. E não podemos dizer que esse profissional, ele é irresponsável, que ele não pode usar uma arma. Quem não pode usar arma é bandido. Profissional que trata da segurança, não só deve, como tem. Deputada Celina.
Deputado Wellington, primeiramente eu queria parabenizar a Vossa Excelência, porque a Vossa Excelência pode falar de tudo isso com vivência. Até mesmo porque foi delegado de polícia. E quero cumprimentar aqui o auditório, né, aqui, que está aqui com os ATRS, e quero falar aqui como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Senhor presidente, a nossa preocupação, quando assumimos a comissão, deputado Wellington, foi de que direitos humanos é direito de todo ser humano, não só da pessoa que praticou algum ato ilícito. E, nessa forma, nessa visão, nós entramos dentro do sistema prisional e também dentro do sistema de medidas socioeducativas para que a gente pudesse entender o sistema. Porque não adianta a gente somente proteger o preso e não dar condição de trabalho para as pessoas que estão no sistema. Você sabe por quê, deputado Wellington? É muito fácil você penalizar as pessoas que estão trabalhando no sistema prisional ou no sistema de medidas socioeducativas com uma penalização quando você não dá instrumento. Hoje, como eu tive a oportunidade de encontrar algum desses meninos no dia do falecimento de um colega nosso, que era colega em comum, foi logo após o óbito daquele jovem que morreu dentro do CAJ. E eu tive uma preocupação muito grande, deputado Wellington, de não dar nenhuma entrevista antes de ir lá em loco. E de não culpar ninguém, principalmente os servidores que estão trabalhando, antes de saber o que está acontecendo. Até porque, deputado Wellington, se eu quisesse ganhar 5 minutos de fama, eu ganharia, mas em cima de injustiça, então eu jamais farei isso. Fui dentro do sistema, perguntei o que realmente estava acontecendo, tive a resposta adequada que a secretária Regiane nos colocou, né? As medidas, os procedimentos, todos foram adotados. Agora, quero lhe falar aqui, deputado Wellington, como parlamentar. O meu sentimento, no dia que eu encontrei esses servidores no sepultamento, era como se eles também tivessem perdido alguém da família. Ninguém pensa que nenhum servidor fica feliz no dia que algum preso vai a óbito. Há um equívoco, há um erro. É um erro isso. Agora, a gente fazer de conta que um sistema prisional ou um sistema de medidas socioeducativas existem sozinhos, sem servidores, são robôs? Não são robôs, senhor presidente. São homens e mulheres que precisam de trabalhar de uma forma adequada. Então, eu queria, senhor presidente, parabenizar a Vossa Excelência. Eu estive, no dia que os técnicos, que os agentes penitenciários foram perder o porte de arma, eu, como representante da Comissão de Direitos Humanos, marquei uma audiência com o secretário de Segurança Pública e fui defendê-los. Porque eles não usam a arma dentro do sistema prisional, mas quando eles saem do sistema prisional, muitos presos que eles carregaram, que eles mantiveram presos, sabem onde que eles moram e são as famílias deles que estão, que poderão ser vítimas. E eu fui defender, porque é ou não é direitos humanos, ou eles não são seres humanos? Eles são seres humanos, ou não são? Agora, essa lógica, ela precisa de ser vista, porque se ela não for vista, senhor presidente, nós vamos fazer de conta que nós estamos defendendo alguém e as pessoas vão fazer de conta que estão sendo defendidas. Muito obrigada.
Obrigado, deputada. Se passava o deputado Azir, só lembrando uma coisa, um dia desse eu ouvi, não foi aqui em Brasília, né, que quando de uma fuga de menores e a morte de um deles, a primeira frase que se diz lá pelo responsável é que os servidores que se omitiram seriam punidos severamente. Como se o servidor, que não tem meios para evitar que isso aconteça, tivesse alguma culpa. Mas a primeira coisa que se diz é que ele vai ser punido. Condições para ele ninguém quer dar. Agora, punir, todo mundo, né, pretende. Então, isso é, no mínimo, absurdo. Deputado Azir.
Senhor presidente, deputado Wellington, servidores aqui presentes da Secretaria da Criança, mas também das secretarias que estão afetos às medidas socioeducativas, nós temos um projeto de lei de suplementação orçamentária previsto para ser apreciado no dia de amanhã na Comissão de Economia. Não ocorreu hoje porque o presidente não está presente aqui na casa por motivo familiar. Então, transferiu a sessão da comissão para amanhã, onde nós temos o PL 1107, que é da ordem 264 milhões de reais, dos quais nós temos 15 milhões e 400 mil reais. É importante destacar que nós temos uma unidade, o CAGE, que tem aproximadamente uns 20 anos. Desde o meu primeiro mandato, eu acompanhei em alguns períodos de maneira mais próxima, outros um pouco mais distante. Sei da dura realidade. Tenho o maior respeito pelos servidores, como também aqueles que têm que enfrentar todos os dias aquela parada. Quero, ao mesmo tempo, dizer que o melhor procedimento é a construção de novas unidades. Nós já temos 3 unidades que estão em processo de implantação e 2 já em processo de licitação. São 5 unidades que a Justiça, em entendimento com o governo do Distrito Federal, assim elaborou. Desse processo, nós temos na casa de 8 milhões para manutenção desses 15 milhões. E nós temos mais 4 milhões destinado à reforma das unidades existentes. Portanto, senhor presidente, eu acredito que não serão suficientes, mas é um passo relevante, importante, e quero aqui me associar aos servidores, colocar a nossa função aqui como parlamentar, para ajudar a construir. Recentemente, deputado Wellington, eu recebi um ex-presidiário que hoje faz um trabalho com adolescentes infratores de caráter cultural e recreativo. Eu fiquei absolutamente estarrecido com a capacidade de alguém que já esteve enjaulado e que hoje trabalha para a recuperação de jovens e adolescentes. Portanto, quero me colocar na perspectiva daqueles deputados que podem se somar com emendas parlamentares que reforçam procedimentos educativos, como também reforçam procedimentos para que os servidores estejam devidamente com a segurança, equipamentos e procedimentos que dê a ele condições de fazer um efetivo trabalho e de uma maneira respeitosa. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Seria leviano não reconhecer o esforço desse governo em estruturar melhores condições
todo o sistema. Isso é verdade. E a gente vai trabalhar junto, né, com todo, né, com o governo do Distrito Federal, com todos os deputados, independente de ser da base ou da oposição, no sentido de encontrar meios de valorização desse servidor também. Isso é fundamental. É a contratação de novos servidores, é uma carreira onde praticamente todos já têm nível superior. Então, nada mais justo que as tornasse uma carreira de exigência de nível superior, porque merecem isso. Não há impacto financeiro e é uma medida extremamente importante para a seleção desses profissionais. Então, concluo aqui mais uma vez, pedindo apoio aos meus pares, aos meus companheiros e a todos vocês servidores, não tenha dúvida, essa casa estará à disposição. É, duvido que tenha alguém aqui que não estará do lado de uma categoria tão importante, que presta um serviço extremamente sensível, delicado e que cuida de vidas humanas. E vidas que todo mundo sabe que custam muito caro, que são a vida de criança, né, e de jovens. Então, quero mais uma vez, né, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito e pedir, né, para que os nossos deputados, o nosso governo do Distrito Federal possa debruçar, né, sobre essa matéria e transformar essa categoria, né, em uma maneira digna, né, de profissão. Então, uma forma digna, né, que vocês muito merecem. Então, parabéns a todos, muito obrigado, sejam sempre bem-vindos a essa casa.
Obrigado, deputado Wellington. Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputado professor Israel, deputado Roney, deputado Cláudio Abrantes, dou para encerrado o comunicado de líderes. Passamos agora ao comunicado de parlamentares. Antes, porém, quero solicitar aos parlamentares e assessoria, não só os que estão em plenário, mas se encontram na casa, para que encaminhe a assessoria de plenário os projetos que têm tramitação concluída, para que possamos fazer as votações. Eu vou solicitar a assessoria de plenário que encaminhe a cada gabinete o número dos projetos que foram aprovados por cada parlamentar no primeiro semestre. Eu tenho um quadro aqui com a relação de todos os parlamentares de todos os projetos, mas é claro que eu vou mandar para cada parlamentar a sua quantidade e o número do seu projeto, não de todos os parlamentares, ok? Para que cada um possa encaminhar aqui para a assessoria de plenário, que a gente possa fazer, neste mês de setembro ainda e nos próximos meses, a votação dos projetos de autoria de parlamentares, como nós fizemos nos três semestres anteriores, respeitando o acordo feito no Colégio de Líderes de 2 projetos por mês de cada parlamentar. Então é bom o parlamentar ver qual é a quantidade de projetos que ele aprovou no semestre passado e ver o número de projetos que ele tem, então, para que possa ser aprovado agora no segundo semestre de 2012. Do início, comunicado de parlamentares. Com a palavra, deputada Celina Leão. Vossa Excelência, com a palavra, 5 minutos. Ao tempo que passa a presidência, deputado Tom Michel, vice-presidente dessa casa.
Boa tarde a todos. Queria saudar o... Só chegar aqui, todo mundo sai. Não é porque o Patrício vai sair? Ô, presidente, lógico que não. Aqui de novo sentado. Queria saudar o plenário dessa casa, aqui os ATRS que vieram aqui. A gente sabe que não existe nenhuma vitória sem luta, pessoal. Quero parabenizar o deputado Wellington, que eu puder, né, ombrear com ele. A gente sabe da luta de vocês, da categoria de vocês. Contem conosco também, com a nossa Comissão de Direitos Humanos. A gente entende a luta e apoia também. Mas o que me traz à tribuna dessa casa, senhor presidente, essa tarde, eu preciso de falar sobre a questão da hemofilia, senhor presidente. Até porque que o grande... Nós estamos aí nesse grande debate que teve da hemofilia, né, onde que o Ministério Público entra, impetra uma ação contra o secretário de Saúde. E a grande defesa do secretário era que ele estava se adequando a um protocolo, inclusive, do Ministério da Saúde. O que me surpreende, senhor presidente, é que o Ministério da Saúde, na quinta-feira passada, defende agora o protocolo que existia, pelo menos, no Distrito Federal. Então, é algo, no mínimo, curioso, porque a desculpa do governo do Distrito Federal de ter cortado todo o tratamento que era profilático aqui no Distrito Federal, que existia, né, de forma a atender os hemofílicos preventivamente, ele caiu por terra, porque o Ministério da Saúde solta... Né, ele enviou um documento aos estados e ao Distrito Federal na última quinta-feira, alterando o protocolo de tratamento para hemofilia. Agora o órgão defende o tratamento preventivo, ao invés de ataque superior aos sintomas. E informou que já está enviando às unidades da federação 150 milhões de doses de remédio chamado fator 8 de coagulação, que era o que nós usávamos aqui, senhor presidente. Há outras 200 milhões de unidades no estoque. A ampliação desse tratamento profilático vai melhorar a qualidade de vida dos pacientes, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em comunicado enviado à imprensa. A nova política, segundo o Ministério da Saúde, está afinada com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Senhor presidente, mostra que a ação impetrada pelo Ministério Público ela está absolutamente correta, com respaldo hoje, inclusive do próprio governo federal, que teve que falar que aqui existe um bom tratamento e que o tratamento que existia aqui no Distrito Federal vai ser para o país todo. Agora, o que não dá para entender é a defesa, né, em cima da portaria ou em cima do Ministério da Saúde, que sai do jogo agora e que deixa o governo do Distrito Federal praticamente sozinho nessa, né, nesse argumento de que seria uma exigência do Ministério da Saúde, para se afinar com o Ministério da Saúde, mostra que o bom senso sempre vence, que realmente o que é bom tem que prevalecer e que o Ministério Público está, sim, afinado com o que realmente é correto aí para o atendimento aos hemofílicos. E eu quero falar outra coisa também, senhor presidente. A própria presidenta também colocou isso na medida provisória que foi aprovada também, e eu vou trazer isso com mais detalhes no próximo pronunciamento nosso. Senhor presidente, eu não iria nem falar sobre esse assunto, mas eu gostaria de falar. Eu até gostaria de falar porque eu fui já citada por essa pessoa. Eu me espanto muito quando chega, e eu até entendo que podem ser companheiros de partido, quando o deputado Chico Vigilante vem aqui e defende, né, aí o Zé Dirceu. Eu acho que se o Brasil tem um herói hoje, esse herói se chama Joaquim Barbosa. É esse herói hoje que representa aí, talvez, todos os brasileiros que estão atrás aí de um Brasil sem impunidade. Porque a gente até entende. Às vezes, a gente até gosta de pessoas que estão enfrentando processos, e é normal. Agora, eu acho que, no meio de um julgamento do Mensalão, onde que as pessoas estão aptas aí pedindo justiça mesmo, pedindo que a impunidade não seja algo eterno no nosso país, e de um esquema que aconteceu, com provas materiais, e que mostra mais, senhor presidente, que os ministros podem ter sido indicados por governos que forem, que isso não os faz ser coniventes com qualquer tipo de coisa errada. E o que eu quero, senhor presidente, é que não é antecipar nenhum tipo de julgamento que vai ter no STJ, não. Mas você pedir para parlamentares irem para as tribunas fazerem defesas políticas de quem comandou todo um esquema que está punindo um monte de gente, é no mínimo um país de impunidade. É no mínimo defender o que está todo mundo do Brasil querendo, justiça. Até porque, senhor presidente, qual governo que aguenta alimentar essa máquina de mensalão aí para um monte de parlamentar? Isso tem que ser extinto. O parlamentar que veio aqui para ter mensalão, ele tem que ir para casa. Ele não tem que estar aqui, não, porque a vida é pública. Ele tem que fazer outra coisa. Vai ser bom. E eu, inclusive, senhor presidente, eu liguei para o Regufe semana passada e dei uma sugestão de projeto de lei para ele. Eu acho que o eleitor que te pede, que faz algum pedido para você na eleição, ele também tem que estar com o direito dele político suspenso. Por que é que só os políticos que são punidos? Os políticos têm que ser punidos, mas o eleitor também, para a gente mudar a cultura. Tem que ter alguma penalização, porque é um processo de criminalização da política, mas a população não quer mudar o modus operandi. Você vai fazer campanhas, hoje as campanhas são milionárias, então isso precisa de mudar também. A gente precisa de entender que o nosso país, para crescer, a população também não pode pedir nada para votar. E aí eu até quero elogiar, senhor presidente, o TSE, nas propagandas que ele tem feito. Ele tem pegado mecânicos, palhaços, e tem feito uma belíssima propaganda. Porque ele fala, vote limpo, não venda seu voto. Acho que essa propaganda do TSE foi a propaganda mais inteligente que nós tivemos. Porque o dia que a população souber escolher os seus representantes, eu acho que vai melhorar muita coisa. Agora, a gente defender na tribuna, né, o que está sendo julgado pela maior corte do país, que está tendo coragem de julgar, e que está dando um tapa na cara de um monte de gente que achava que estava acima do bem e do mal, e que jamais seriam punidos, e que achavam que mandavam no país, e que acham que vão ficar no país o resto do mundo, com bolsa, família, bolsa isso, bolsa aquilo. Eu acredito que o nosso país precisa sim de distribuição de renda, mas ele precisa de distribuição de educação, ele precisa de distribuição de trabalho. E ele precisa também de distribuição, acho que talvez até de vergonha na cara para algumas pessoas que querem fazer da vida pública uma outra coisa que não seja realmente servir as pessoas. Então, eu acho que é um processo importante. Ninguém falou aqui nessa casa ainda sobre a importância desse processo. Pois eu quero falar que o país inteiro tem um novo herói. Mas eu quero falar aqui, senhor presidente, que não se chama José Dirceu, não. Chama ministro Joaquim Barbosa, que está tendo coragem de fazer um relatório em cima do que ele acha que é certo ou que é errado. E que vai fazer um grande serviço para o Brasil, e para a política, e para quem quer fazer política de uma forma séria, que vai realmente conseguir, sem ter grandes entraves, sem ter um grande capital econômico envolvido nisso, e massacrando aí o povo que realmente precisa de distribuição de renda, que precisa de projetos realmente que criem cidadania de verdade. Nós não podemos ser a sexta economia do mundo e a 78ª em educação. Não existe isso. Um país do futuro, ele jamais será do futuro de verdade se ele não investir em educação. Então, que se isso servir, senhor presidente, para que a gente corte a corrupção, para que seja realmente investido em educação, em saúde, em outras áreas importantes para o desenvolvimento da sociedade, a gente espera, sim. E não estou antecipando nenhum julgamento aqui. Eu só acho que, nesse momento, você fazer pronunciamento para defender algo que a justiça já está fazendo o seu julgamento, eu acho que é até precipitado. Então, eu gostaria aqui de aguardar o julgamento e eu vou voltar nessa tribuna aqui após o julgamento total do Mensalão. Muito obrigada.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, passamos a palavra agora à deputada Arlete Sampaio.
Boa tarde a todos e a todas. Quero, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, lembrar um fato histórico do nosso país. A história brasileira é a história de um Estado patrimonialista, de um Estado que sempre se apropriou do que é público para tirar proveitos privados. Esse país conheceu inúmeros escândalos. E eu lembro aqui o escândalo da privataria tucana com as privatizações das teles, que ensejou, inclusive, a criação de um banco, o Opportunity, cujo objetivo era fazer com que o poder do PSDB ficasse aqui mandando no país por mais de 20 anos. Lembro também os fatos que levaram ao impeachment do presidente Collor. Foram mais de R$1 bilhão desviados dos cofres públicos para fazer com que se criasse um fundo cuja utilização nós até hoje não tivemos esclarecido, porque nem a morte do PC Farias até hoje ficou claro nesse país. O Supremo Tribunal Federal absolveu o presidente Collor por falta de provas. E agora que nós estamos vendo um julgamento cujo objetivo é impedir a continuidade do projeto político que criou, só no governo do presidente Lula, 15 milhões de empregos formais nesse país, que tirou da extrema pobreza 30 milhões de brasileiros. Esse é o governo que as elites políticas desse Brasil querem combater, querem evitar, que se sentem incomodadas, porque hoje os pobres desse país viajam de avião, podem comprar um pacote de viagem e podem, inclusive, frequentar a Universidade Brasileira. É contra isso. É contra isso que eles se insurgem. E é por isso que tentam desconstruir a imagem do presidente Lula, para que a gente não tenha condições de dar prosseguimento a esse projeto político que está em curso no Brasil. E é importante a gente observar também, senhoras e senhores, que a serviço de quem está a revista Veja? A serviço de quem estão aqueles que tentam impedir o prosseguimento de um projeto político que está colocando o Brasil de uma forma soberana a sua inserção no contexto mundial, que levou o Brasil a ser a sexta economia desse mundo, que vê hoje a crise lá na Europa sendo levando à desconstrução de conquistas históricas dos trabalhadores, e que aqui no Brasil essas conquistas estão sendo preservadas e ampliadas. Portanto, o Chico Vigilante tem toda a razão de questionar o processo como está sendo feito no Supremo Tribunal Federal. Como eu questiono o absolvimento do presidente Collor? Hoje está sendo processado, condenado companheiros do Partido dos Trabalhadores que receberam da direção nacional do partido R$50 mil para pagar uma pesquisa feita no seu município. Absolutamente sem provas. Eu quero que eles provem onde é que está a responsabilidade do Zé Dirceu, onde está o dedo do Zé Dirceu nesse processo, a não ser a subjetividade que levam o presidente do STF a tomar essa decisão. Portanto, não vamos aqui distorcer os fatos. Está em curso no Brasil um processo crescente de ódio de classe ao Partido dos Trabalhadores, de ódio de classe ao presidente Lula, porque não querem aceitar a mudança de status daqueles que sempre foram oprimidos, explorados e colocados na exclusão social. Eles não querem aceitar isso, mas eles vão ter que aceitar, porque apesar de tudo isso, o presidente Lula continua com a sua popularidade em alta, porque o povo reconhece, o povo sente no seu bolso e na sua vida as mudanças que esse governo trouxe para o povo brasileiro. Então, não adiantam aqui ficarem aqueles que querem agourar esse projeto político que está em curso no Brasil. Não basta isso. Nós temos que continuar defendendo um partido que mudou a história do Brasil. Um partido que mudou a história do Brasil e que vai continuar mudando, porque essa é a vontade majoritária do povo brasileiro.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentar, deputada Luzia de Paula, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra. Deputado Dr. Charles, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra. Deputado Benedito Domingos, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra. Deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra. Deputado Ailton, deputado Agaciel Maia, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares, passamos para a ordem do dia, não havendo quórum para deliberações, damos por encerrada a presente sessão.